Vamos fazer a leitura da ata da reunião anterior? Creio que, por favor, passe para que a gente possa depois colocar a próxima.
Ata da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 3 dias do mês de maio de 2017, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal dessa cidade, situada na Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a 8ª reunião ordinária. Primeira parte, expediente. Verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido constatada a presença de todos os vereadores. Em seguida, a presidente, senhora Valdine Alves Vieira, convidou todos a realizarem uma oração em silêncio. Após, declarou aberta a reunião e determinou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A presidente, senhora Valdine Alves Vieira, comunicou aos vereadores sobre o contato que tem sido feito por ela com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvolândia e Silvianópolis para eventual implantação do sindicato no município de São João da Mata, se isso for de interesse dos trabalhadores rurais, e para que haja conhecimento dos trabalhadores sobre o que é o sindicato e o que tem a oferecer, será agendada uma reunião com a presença de um representante do sindicato. Considerou importante a implantação do sindicato no município, principalmente para os trabalhadores rurais que se encontram na informalidade, e por isso solicita aos colegas vereadores que a auxiliem na divulgação desta reunião, que deverá acontecer a partir da segunda quinzena de maio, cuja data será comunicada. Leitura do ofício número 62 de 2017 da Prefeita Municipal, senhora Denise Vilhena Borges Silva, em resposta aos ofícios 35 de 2017 e 40 de 2017 da Presidente da Câmara Municipal, e leitura do ofício número 64 de 2017 do Vice-Prefeito Municipal, senhor Jorge Luiz Borges Fernandes, em resposta ao ofício número 39 de 2017 da Presidente da Câmara Municipal. Leitura das seguintes indicações do vereador Sr. José Luiz da Silva. Que seja colocado um poste de iluminação pública na Rua Salvador do Prado. Que sejam construídos redutores de velocidade quebra-molas ao longo da Rua João Bueno Fagundes. A palavra foi concedida aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público na seguinte ordem. A vereadora Sra. Elaine Cristina Negrão informou que foi realizada uma reunião na Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São João da Mata, com a presença do Sr. Bruno, técnico responsável pela Imater em São João da Mata, e os engenheiros agrônomos, Sr. Luiz de Machado e Sr. Marcos de Turvolândia, tendo sido decidido que o Sr. Luiz e o Sr. Marcos virão um dia por mês a São João da Mata para o trabalho de emissão de CFO dos produtores rurais do município, dividindo entre eles o referido trabalho, e o Sr. Bruno continuará realizando o seu trabalho de técnico como vinha fazendo anteriormente, até que a Imater disponibilize um engenheiro agrônomo para o município. O vereador Sr. Arcanjo de Oliveira comentou sobre o assunto tratado pela vereadora Sra. Elaine e perguntou quem é o secretário de obras do município e se tem disponível o número de seu telefone. E a vereadora Sra. Elaine respondeu que o secretário de obras é o Sr. Reginaldo Firmo Martins e que tem o número do telefone de Reginaldo à disposição para fornecer. A vereadora senhora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano requereu à presidente senhora Valdine Alves Vieira que seja solicitado ao executivo o envio à Câmara Municipal de cópia do laudo da engenharia que aponta os problemas estruturais do prédio da Unidade Básica de Saúde e dos documentos do processo judicial de apuração da responsabilidade. Segunda parte, ordem do dia. Discussão e votação de requerimento que proíbe o uso de celulares no plenário Homero Fernandes da Fonseca, durante as reuniões da Câmara Municipal, de autoria da vereadora senhora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano. Após a discussão sobre a interpretação do requerimento sobre a regra ser aplicável a todas as pessoas que estejam no plenário durante a reunião, ou se apenas aos vereadores, restou esclarecido pela vereadora, senhora Raquel, que sua intenção é proibir o uso de telefones celulares para todas as pessoas que estejam no plenário. Logo após, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido rejeitado por 5 votos contrários dos vereadores Dionísio de Carvalho da Costa, Elaine Cristina Negrão, José Cristóvão Domingues, Tainá Viana Ramos e Valdine Alves Vieira. Os vereadores Arcanjo de Oliveira, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo e Raquel Dávila Bittencourt Cipriano votaram a favor da proposição. A presidente, senhora Valdine Alves Vieira, se manifestou dizendo que votou contra o requerimento e entende que não há prejuízo para o andamento da reunião se as pessoas do público estiverem utilizando o celular, desde que não haja perturbação. E quanto aos vereadores, entende que é um despropósito o uso de celular durante as reuniões e pede a todos os vereadores para que haja maturidade e ética e não realizem o uso de celular durante as reuniões, tendo em vista a grande responsabilidade no exercício da função. Considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a presidente, senhora Valdine Alves Vieira, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administrativo, lavro a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim juntamente com os vereadores presentes. Márcio. Márcio.
Eu esperei a assinatura do outro para continuar o foco agora para não atropelar de uma forma que eles podem casar mesmo, certo? Então, eu queria só comunicar que a partir de hoje, as gravações da reunião vai ser disponibilizada no site no dia seguinte. Então, reunião na quarta e na quinta, o áudio da reunião vai para o site da Câmara. Né? Que é a cabeça dali, ali, o respeito começa. E conseguir compartilhar áudio e jogar no site. Certo? Até o momento a gente conseguir, até a filmagem, se der certo. E, aproveitando isso, a gente vai confeccionar os confetinhos que vão ser entregues para a população. Aí, se os colegas quiserem, depois de confeccionar, a gente entrega para vocês ajudarem a gente nessa divulgação. Como uma forma, naquela nossa meta de trazer a população na Câmara, né? Então, com esse nosso objetivo, é fazer um panfletinho que orienta a população que tem um site. Muitas pessoas não conhecem, não sabem da existência do site, né, da Câmara, e o que contém lá dentro desse site. Então, nós vamos confeccionar, é mais ou menos assim, lógico que não é desse tamanho, mas é algo nesse sentido, né, considerando que tem um site da Câmara, que lá a pessoa tem acesso às leis municipais, às indicações, os requerimentos, os áudios de todas as reuniões ordinárias, assim como as atas e muito mais. Né, para fazer com que a população tenha interesse em, se não puder vir aqui, pelo menos entrar lá e se envolver. Né? Então a gente vai mandar confeccionar esse panfletinho já elucidando toda a população quanto a isso. Outra coisa que o Cleito veio me puxar a orelha, porque eu sou uma das que devo para ele também, é foto. Então os vereadores que foram reeleitos têm foto lá. Mas eu sou uma delas e me cobra a foto ali dentro. Então, ele colocou bem aqui na pauta também para eu pedir e para eu ir me cobrar, certo? Então, para a gente trazer foto para ele, né, se possível, a gente sempre tem ali, né, no celular, alguma coisa, ele já passa para mim também. Certo? Quem que é? Nós. Quem? Não. Vamos trazer essas fotos porque o nosso perfil lá no site não aparece.
É um brasão.
Tá? Lembra que eu falei da reunião do sindicato? Que a gente estava em contato lá com o diretor do sindicato e eles entraram em contato com a gente. Marcou a reunião no dia 1º de junho, não sei se é quinta-feira, então eu olhei lá no calendário e esqueci. Então, na quinta-feira, dia 1º de junho, às 18h30. E vai ser lá na associação. O produtor rural. Tá? Então, o que é essa reunião? Não é um início de. Não é uma implantação do sindicato. Nós, inclusive eu, nós vamos estar ouvindo qual que é a proposta, o que, que se tem de benefício, tá? Para trazer. E eu acho importante a gente, como vereador, participar disso. Né? Vai fazer benefício? Não. Né? Para a gente auxiliar a população quanto a isso também. E ficar informado. Então, a reunião é dia 1º de junho, uma quinta-feira, às 18h30, lá na associação. Certo? Bom? Bom, aí a gente tem aqui o diretor de expediente. Lá na Associação de Profissionais, às 18h30. Dia 1º de junho, quinta-feira, às 18h30, lá na Associação de Pequenos Produtores.
E essa já vai fazer um político, pessoal?
Sim. Então, verdade. Obrigada, senhor Cândido, por falar. A gente já tem procurado, o que eles pediram é para que a gente comunicasse, pelo menos, os líderes dos bairros, de todos os bairros rurais. Porque aí lá eles vão disseminar essa informação. Né? Mas me impede a gente convidar quantos produtores rurais, trabalhadores rurais, né, para estar presente. Então, ajuda a gente muito, né? Essa é a nossa função, é nossa mesmo. Então, nós temos aqui o ofício, eu vou fazer a leitura dele, de expediente do Executivo. Ofício 73, resposta em via, gabinete da prefeita. Senhora Presidente, com cordiais saudações, venha a sua ilustre presença em resposta ao ofício 41, de 8 de maio de 2017, informar que segue. No que tange à indicação do senhor vereador José Luiz da Silva, informo que já está em processo licitatório o pedido de extensão de rede e vários pontos da cidade receberão iluminação pública, inclusive a Rua Salvador do Prado, conforme o escopo do serviço anexo. Em relação à segunda indicação apresentada pelo vereador supracitado, noticia que está em análise a possibilidade de construção de redutor de velocidade na Rua João Coelho Fagundes, e que estes serão construídos em consonância com as prioridades administrativas. Sendo só o que se apresenta para o momento, ele tem o processo de estima e consideração. Aí aqui, ela colocou o anexo, né, aqui, eles colocaram o anexo, conforme foi citado aqui anteriormente. Quanto ao pedido de extensão de rede em vários pontos da cidade. Ele fala quais são os pontos da cidade. Tá? A gente deixa depois lá para consulta. Certo? Ofício 74, resposta em vivo, primeiro do vice-prefeito, senhora presidente. Com cordiais saudações, venha a sua ilustre presença em resposta ao ofício 42, datado de 8 de maio de 2017. Referente ao requerimento apresentado pela senhora vereadora Raquel Dávila, que tem curso de ano. Solicitando encaminhamento de documentação referente à Unidade Básica de Saúde, enviar o laudo técnico de engenharia, juntamente com os boletins de ocorrência confeccionados pelo Corpo de Bombeiro, nos quais apontam os problemas estruturais do prédio da Unidade Básica de Saúde, com recomendações de interdição parcial. Quanto ao processo de apuração das responsabilidades, informo que o mesmo encontra-se no Departamento de Engenharia da Superintendência Regional de Saúde, contas ainda não aprovadas, aguardando análise devido às irregularidades e pendências apontadas no processo. Sendo só o que se apresenta para o momento, reitero que protestos de elevada estima e distinta consideração. Aí aqui tem o laudo, caso refere, caso refere. Aqui e lá no Corpo de Bombeiro, PO, coletivo de conhecimento do Corpo de Bombeiro, também vai estar lá, para sua consulta dele para os demais. Né? Bom. Aí nós temos aqui indicações, vou fazer a leitura também, nós temos três. O vereador José Cristóvão Domingues. O vereador que essa subscreve na tarde do artigo 105 de junho de vai apresentar a seguinte indicação à senhora prefeita municipal. Que seja modificada a regulamentação do trânsito na rua Maria José de Paiva para passar a ser uma única de direção e contemplar vagas de estacionamento nas diagonais. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque, devido ao aumento da frota que circula no local, a via não está mais comportando o trânsito em mão dupla, além de não haver vagas para estacionar em horários de mais movimento. São Dona Marta, 12 de maio de 2017. José Cristóvão Domingues. A outra indicação também do vereador José Cristóvão Domingues. Vou ler diretamente, sem conversar. Que seja modificada a regulamentação do trânsito nas vias que formam a Avenida Afonso Guilherme Braga, para ser uma única de direção em cada lado do Ribeirão e que no entorno do Ribeirão seja construída uma ciclovia. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque, devido ao término das obras de pavimentação do referido logradouro, se torna possível estabelecer uma única de direção e a construção da ciclovia para trará muitos benefícios aos moradores para a prática de atividades de esporte e lazer. São Luís da Mata, 2 de maio de 2017, José Cristóvão Domingos. Obrigada. E a terceira indicação, senhor Eric Mange de Oliveira, que seja informado ao Legislativo o motivo da moto niveladora XCMG ter ido ao leilão e que seja enviado o valor apurado com o leilão e onde tais valores serão investidos. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois muitos munícipes têm questionado o motivo da moto niveladora XCMG ter ido a leilão e eu, como vereador, não sei informar, ficando constrangido por isso. Também quero aproveitar para solicitar que seja informado o Poder Legislativo após o leilão, que será realizado no dia 24 de maio de 2017, quais os valores apurados e onde serão investidos. São Luna Mata, 15 de maio de 2017, Arcanjo Oliveira, vereador. A gente passa a palavra para a gente fazer o desta, passar no expediente do professor ou qualquer outro assunto de interesse. Aprende, né, gente? Mãe? Senhora Ricardo?
Sobre a indicação, sobre essa troca, que é uma das primeiras mais, né? O nome é que seja informado onde vai ser investido esse dinheiro. Não tenho nada contra o leilão, né? A gente quer saber aonde vai ser investido esse dinheiro desse leilão. É a indicação minha sobre esse assunto.
Uhum.
É isso. Quer falar?
Não. Só? Não.
Assim, vou aguardar aqui, ver se vai ter relação com a rua, viu? Que o pessoal anda muito descontrolado, né? Não está aqui, não está aqui. Pode até causar algum problema, mas a gente aqui, infelizmente, nós somos bastante, né, Amanda, que está fazendo isso, essas caminhadas. Né? Se quiser, já vamos ter uma pista aqui, que é a formação, né? E o principal que ela vai dar em cima, tem condição.
Então, indo para a segunda parte da nossa reunião, nós temos aqui que votaram as proposições, que já foram as proposições, já foram estudadas, então a gente já está apto a votar, certo? Aí nós temos aqui a matéria de um único turno, vou pedir para a nossa assessora jurídica fazer a leitura do tamanho do projeto. Ele é sucinto, dá para fazer a leitura deles. Por favor.
Projeto de lei número 10, de 19 de abril de 2017. Autoriza o reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, constante da Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2013, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 6,57%, conforme tabela anexa. Artigo 2º. O reajuste de que trata a presente lei é fundamentado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017. São João da Mata, Minas Gerais, em 19 de abril de 2017, Valdine Alves Vieira, presidente, Dionísio Carvalho da Costa, vice-presidente, e José Cristóvão Domingues, secretário. E tem a tabela dos últimos 12 meses e a justificativa. Senhores vereadores, os vereadores que este subscrevem, membros desta Casa Legislativa, vêm na forma regimental apresentar o incluso projeto de lei que autoriza o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, e da outras providências, para a apreciação pelos senhores. Trata-se de um projeto de lei que reajusta a remuneração dos servidores da Câmara Municipal, tendo em vista a perda do poder do valor aquisitivo da moeda. A redação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal deixa claro que o reajuste é constitucional. Por sua vez, dispõe o parágrafo único do artigo 31 da Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a organização do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São João da Mata, nos seguintes termos. Os reajustes e revisões de vencimentos ocorrerão sempre no primeiro dia do mês de janeiro pelo índice do INPC, calculado pelo IBGE, obedecidos os limites estabelecidos na Lei Complementar 101 e na Constituição Federal. Por tudo que foi exposto, contamos com a aprovação dos senhores. Valdine Alves Vieira, presidente, Dionísio Cavalho da Costa, vice-presidente, e José Cristóvão Domingues, secretário. Vou fazer a leitura do parecer jurídico. O projeto não possui vício de iniciativa, pois em entendimento ao disposto no inciso 2º do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, a iniciativa para fixação dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo é da Câmara Municipal, é da mesa da Câmara Municipal. Quanto à constitucionalidade, o projeto encontra-se dentro das normas constitucionais, pois o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal deixa claro que o reajuste é constitucional. A remuneração dos serviços dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem extinção de índices. Deve-se, porém, se atentar ao que dispõe o artigo 169 da Constituição Federal, que diz: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, inciso 2º, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No critério da legalidade do projeto, é importante lembrar que os limites de gasto com pessoal impostos pela Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de que trata o artigo 169 da Constituição Federal, exige para aprovação de projetos desta natureza uma série de quesitos. Dispõe o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto no artigo 16 e 17. O artigo 16 da mesma lei determina que a qualquer ação governamental, para que seja aprovada, terá que vir acompanhada de estimativa do impacto financeiro que irá acarretar nos 3 exercícios financeiros após a sua aprovação, e também de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e compatibilidade entre o PPA e a LDO. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, inciso 1º, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos 2 subsequentes, inciso 2º, declaração do ordenador de despesa de que o aumento em adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias. Os artigos 19 e 20 mostram os limites permitidos de gasto com pessoal, ou seja, 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 69 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Município 60%. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 3º. Na esfera municipal. A linha A, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver. A linha B, 54% para o Executivo. O artigo 21 vem mais exigente ainda, declarando nulo o ato se não for cumprida a exigência do artigo 16. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal que não atenda às exigências do artigo 16 e 17 da Lei Complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37, parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Por fim, não pode ser concedido reajuste se o Legislativo já estiver gastando 5,7% de seu orçamento com pessoal. Observação, 5,7% corresponde a 95% de 6%. Vejamos o artigo 22, parágrafo único do referido diploma legal. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1º. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Segundo, criação de cargo, emprego ou função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Quinto, contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já a Resolução número 3, de 21 de novembro de 2013, dispõe no artigo 31. Os reajustes e revisões de vencimentos ocorrerão sempre 1º de janeiro pelo índice do INPC, calculado pelo IBGE, obedecidos os limites estabelecidos na Lei Complementar 101 e na Constituição Federal. Por fim, sugiro que seja solicitado à Presidência da Câmara Municipal os seguintes dados. A estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, a declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e uma certidão demonstrando em percentual qual é o gasto atual do Poder Legislativo em relação à despesa de pessoal. Conclusão. De posse destes dados, não havendo inobservância à legislação, o projeto de lei poderá ser apreciado pelos nobres edis. São João da Mata, 25 de abril de 2017, salvo menor juízo. Então, a comissão se reuniu e eu vou fazer a leitura do parecer da comissão de orçamento. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 10 de 2017 que autoriza o reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, e da outras providências, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal. O projeto é constitucional, nos termos do parecer jurídico, pois está obedecendo ao que determina o inciso 10 do artigo 37 e ao artigo 69 da Constituição Federal, que rezam. Artigo 37. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Artigo 69. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na lei complementar. A lei complementar citada no caput do artigo supracitado é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê nos artigos 19 e 20, aquilo que eu já li, 60% para os municípios, 6% para o legislativo e 54% para o executivo. O inciso 1º do parágrafo único do artigo 22 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que existe um limite prudencial que é de 95% e que, atingido este limite, é vedado qualquer reajuste ou recomposição. Após analisarmos o ofício 45 de 2017, enviado pela Presidência da Câmara Municipal a esta comissão, contendo a estimativa do impacto orçamentário financeiro, certidão que demonstra percentual gasto atual com pessoal do Poder Legislativo, sendo este 4,024%, e declaração de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta comissão opina pela possibilidade de aprovação total do Projeto de Lei nº 10 de 2017, diante sua legalidade e constitucionalidade. São João da Mata, 15 de maio de 2017, Elaine Cristina Negrão, vereadora relatora, Tainá Viana Ramos e Dionísio Carvalho da Costa. No mesmo sentido, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Vereador relator Dionísio Carvalho da Costa, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano e José Cristóvão Domingues.
Eu estava pensando, se eu fazia a observação, vocês podem perceber que ela cita que é uma resolução de 2013 que prevê, né, a resolução daqui da casa, que esse é uma resolução em consonância, sim, com a Constituição Federal, que prevê esse reajuste anual com esse índice, né, que a comissão já analisou. E por que a gente está votando agora só em maio? Né? Eu vou refrisar que isso é uma questão minha mesmo. Né? É lógico que a diretoria também teve parceria com o ministro. A gente teve uma relutância em colocar esse projeto em votação. Eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu lutei em princípio, sim. Analisando a situação nacional, mesmo que todo mundo conhece, certo? Analisando também a realidade dos servidores públicos do município de São João da Mata, analisando a situação também do funcionário, do trabalhador privado do nosso município. E nessa resolução de 2013, ela fala que a remuneração tem que condizer com a complexidade do trabalho. Então, analisando isso, a complexidade, eu posso falar, que eu estou aqui todos os dias, na tarde, na tarde, eu quero analisar, eu não tenho acordo quanto a isso. Né? Os servidores sabem disso, que são diferentes. Eles já me perdoaram na minha relutância. Né? Mas eu tive isso sim. Então, eu pesquisei, eu fui atrás, eu questionei, tentei levantar se tinha algum outro índice mais reduzido, porque se tem que cumprir, né? Se tem que fazer, pelo menos fosse um índice então, mais, né, mais reduzido e tal. Tudo isso que eu falo, sabe o que eu estou falando, já teve vários sermões em relação. E a gente viu que não é, porque esse é o índice mesmo, é isso mesmo que eu coloco. Ou você coloca para votar, ou você pode ser omisso nisso, certo? A gente entrou num acordo e eu resolvi não ser omissa nisso. E por isso o projeto da votação ele é totalmente legal e constitucional. Mas eu só queria fazer esse parênteses que isso ocorreu, por isso que a gente está votando agora. Só em maio, ele devia ter sido votado em junho, certo? Mas eu lutei sim, eu questionei, debati, fui atrás e foi caceta, né, gente? Certo? Podemos lutar? Certo? Tá bom. José Luiz? José Marcos?
Eu vou te levar. Porque é o que você falou, a situação do país, né? E ainda estamos aqui em Sorocaba já há 6 anos sem o movimento por sobre a culpa. Eu sei que é lei e tal, mas não vou conseguir. Eu vou aqui no Banco de Finanças, mas é a minha interpretação hoje. Tá bom?
Sim.
James?
Sim.
Raquel?
Sim.
Senhora Raquel?
Sim.
E a mãe?
Eu vou assim, é só para quem né, conhece, como servidor, deixar bem claro. Porque assim, muitas vezes acontece isso. A gente, muitas pessoas ouvem uma coisa dentro da Câmara e na rua você ouve. Então a gente está hoje aprovando o índice né, dos servidores. São 2 efetivos, mais assessora, mais contabilidade, que é a não é vereador, porque às vezes de repente você, nossa, a gente vai aprovar lá o projeto de alguém de vereador. Então são servidores, meu voto é sim.
Ok. Aprovado. O problema. Aí a gente tem uma outra proposição, a gente tem uma outra matéria que vai ser votada em primeiro, que é a EDO. Eu vou considerar que a gente vai dispensar aqui. A nossa intenção assim, né? E assim, daí eu peço desculpa ao público, mas é porque eu só queria que você levantasse e mostrasse a EDO. Para entender o que eu estou falando da dispensa da leitura. Porque se vocês quiserem, a gente pode providenciar também, chegar meia-noite, café da manhã. E então, eu peço licença ao público e já justifico que eu vou dispensar a leitura. Até porque eu não tenho nenhuma previsão legal que não tenha necessidade de leitura do projeto na íntegra, na sessão ordinária. Minha sugere-se também que os vereadores todos tenham ido, os da comissão estudaram, que eu fiquei sabendo, minuciosamente. Né, a EFO, e os que não fazem parte da comissão, acho que já tenha feito a leitura deles. Então, vai ser votado agora o documento e, posteriormente, numa outra data que a gente vai ver na frente, é votado novamente, né, no segundo turno. Dá uma lida só na linha dele para nós, gente.
É os pareceres também?
Ah, não, tá, deu os pareceres.
Emenda. Projeto de Lei nº 8 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Parecer jurídico. Fundamentação. Em 10 de abril do ano em curso, a Prefeita do município enviou à Câmara, acompanhada da mensagem e demais anexos, o Projeto de Lei nº 8 de 2017. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, prioriza as metas do Plano Plurianual, PPA, e orienta a elaboração do Orçamento Anual, a LOA. A Prefeita deve enviar à Câmara Municipal o projeto anual da LDO até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 15 de abril, e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, como estabelecido no inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 35 do ato de disposições contrárias constitucionais e transitórias. Obrigada. Portanto, a Câmara Municipal tem prazo até final de junho para analisar, discutir e votar a LDO. Nos termos do preceituado, no parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição da República, A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados no artigo 165, parágrafo 2º da nossa Carta Magna, a saber: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pode a Câmara Municipal, com o propósito de aperfeiçoar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente pelo parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal. A Lei Complementar 101 de 2000, por seu artigo 4º, versa sobre a LDO, que, como nos ensina Eli Lopes Meirelles, deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Verifica-se que o projeto de lei número 8 de 2017 está livre de qualquer inconstitucionalidade. Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por quem possui exclusividade de iniciativa, o Executivo. Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, especialmente o artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, estando, pois, apto a ser submetido à aprovação à apreciação do plenário e aprovado, se for o caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dito. Salientamos a importância dos nobres edis analisarem com atenção os anexos constantes do projeto de lei. São eles que irão fixar as metas e prioridades da administração pública municipal, as metas fiscais e riscos fiscais. Significa dizer que todos os objetivos da administração para o ano de 2018 estão contemplados neles. A deliberação será tomada por maioria simples de votos, com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. O voto será público e, como não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 163 do Regimento Interno, o projeto da LDO deverá submeter-se a duas discussões, podendo, desde que aprovado na primeira discussão, ser submetido à segunda discussão. Conclusão. Portanto, o projeto de lei em discussão está obedecendo aos dispositivos legais, podendo ser apreciado pelos nobres edis. É o parecer, salvo o menor juízo. Fazer a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos. Relatório. Trata-se de projeto de número 8 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências, de iniciativa da Prefeita Municipal. O projeto é constitucional, nos termos do parecer jurídico, podendo ser aprovado diante sua legalidade e constitucionalidade. São João da Mata, 15 de maio de 2017, Elaine Cristina Negrão, vereadora relatora, Tainá Viana Ramos e Dionísio Carvalho da Costa. No mesmo sentido, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Vereador relator, Dionísio Carvalho da Costa, José Cristóvão Domingues e Raquel Dávila Bittencourt Ciprião.
Podemos colocar a votação? Ilana?
Sim.
Senhora Cláudia?
Sim.
Raquel?
Sim.
Dionísio?
Sim.
José Cristóvão?
Sim.
José Luiz?
Sim.
Ana?
Sim.
Em primeiro turno, aprovado. Projeto de lei, a ser encaminhado para a comissão, posteriormente,
Para minha iniciativa, como vereadora, e pedir para a Gisele só fazer a leitura da emenda de lei.
Projeto de Lei número 11, de 10 de maio de 2017, que denomina logradouro público municipal.
Vou elucidar agora, para não elucidar a próxima reunião, um projeto de iniciativa minha, de denominação de rua, José Joaquim Vieira, anônimo. Dessa terra, filho dessa terra, considero que serviu, bom, uma justificativa, até não, porque ele atuou aqui no município. Além de algumas outras coisas que não foram citadas, acho de interesse lógico, sendo particular em cada familiar. E a gente, eu acho que eu já considerei com alguns, eu me lembro de alguns anos, já até comentar com o Marquinhos sobre isso, e por isso que a gente propõe esse projeto de lei. Certo?
Então, está aqui a Comissão de Constituição, só parte.
Cristóvão.
Atendendo um convite nosso também, um grupo que representa um projeto de combate ao uso abusivo do álcool, né, que já vem trabalhando alguns meses no nosso município, qual a gente faz parte, mas eu sou bem evasiva nas semanas, nesse tempo, e eles vieram até hoje aqui para passar os nossos colegas, qual que é a intenção desse projeto, quais são os parceiros desse projeto. Vai ter um evento aí essa semana, que é lógico que eles têm contato e devem contar com o nosso apoio. Então, eu passo a palavra para algum de vocês, ou todos, fiquem à vontade. Eu queria aqui passar para a gente as informações da proposta e do projeto.
Tem um cabo. Vocês têm... Calma, como é que tá?
Boa noite a todos. Bom, deixa eu falar aqui com o presidente do senhor. E é sobre, como o senhor falou, o uso abusivo do álcool. Visto que na nossa cidade tem muitas pessoas. Tem um problema com álcool, dependente, bebida. E conversando sobre isso, resolvemos fazer alguma coisa, iniciar alguma coisa, sabendo se ia dar certo, se a gente ia conseguir. Mas vamos lá conversar com a prefeitura. A gente tinha essa ideia, essa vontade de fazer alguma coisa para as pessoas alcoólicas da nossa cidade. E fomos muito bem aceitos pela prefeitura. E a partir daí a gente começou a se encontrar. Se encontrar na sala da igreja presbiteriana, que a parceria começou com a igreja presbiteriana e a prefeitura. Então a gente começou a se reunir na sala da igreja, com os pastores da igreja e com a equipe do PCF, a médica do PCF, a percepcionista. E a Darlete permite. E o primeiro passo do projeto vai ser dado agora na sexta-feira, que vai ser uma palestra com o Dr. Breno, psiquiatra de São Paulo. Ele vai vir e vai dar uma palestra sobre as consequências do uso abusivo do álcool na pessoa, no alcoólatra, na família. consequência na sociedade. E esse vai ser o primeiro ponto de partida do nosso projeto. A gente não sabe direito como é que tem que fazer, a gente não é preparado, não fez curso, não é da área, a gente só tem a vontade, vamos buscar parceria. E eu te veio aqui hoje, né, falar com vocês, porque a gente acredita que o executivo, o legislativo, a sociedade, todo mundo envolvido, essa é a ideia. E como a gente conversa, se a gente puder ajudar uma pessoa, né, a gente realmente o projeto foi sucesso, a gente alcançou o que a gente queria. Então, sexta-feira vai ter a palestra, estamos na igreja. A gente vai fazer sorteio de alguns brindes. E as meninas saíram hoje para o comércio. Inclusive foram muito bem aceitas. Ganharam vários brindes. Vai ser sorteado. E a gente, se alguém de vocês tiver oportunidade de doar um brinde também, para estar sorteando lá, para isso.
Rodrigo, qual é o horário, né?
7 horas. Isso. E o mais importante, a presença de vocês. Isso é para a gente vir aqui, convidados. Você convida a família, convida vizinhos e aí parte da cidade para a gente iniciar esse projeto aí. A gente não sabe até onde vai, a gente vai conseguir, mas contamos com o apoio de todos. E aqui estão os convites. Vou botar as meninas aqui. E aqui está a camiseta.
Você tem que amar muito mais. Isso.
Aí, amor. Aqui está a camiseta que a gente fez. E já disponibilizou algumas, R$10, só para a gente fazer o caixa, né? Tá, algumas despesas aí que a gente vai ter. E no dia também lá vai ser sorteado uma camiseta e vendido aos que têm a gente. R$10. E amanhã, e sexta, amanhã às 4, a gente vai fazer um quick stop ali na praça, na rua de frente à praça ali. Conversou com os policiais, eles vão ajudar a gente. A gente vai estar ali, para os carros, pegando os convitinhos, né, falando e tal. E ele também vai colocar um carro de som na cidade aí. Amanhã é sexta. Vai ter um carro de som passando por aí, fazendo a palestra. E o máximo, o máximo maior de pessoas pode estar presente lá. Se tiver uma pergunta aí, mas... É, cada um de nós aqui, na cidade pequena, cada um com certeza tem uma pessoa ou na família ou bem próximo que tem dificuldade com álcool. E o alcoolismo, agora a gente começou o projeto, a gente foi procurar saber mais sobre o assunto. Não é só aquele cara que fica na rua desmaiado e está à beira da morte, não. É muito mais que isso. Então, o número de pessoas que sofrem com alcoolismo, muito grande. As pessoas nem sabem. Às vezes não admite, ou às vezes nem sabem mesmo, mas é uma foca. Você fica assim, só no final de semana. Mas tem vários graus de alcoolismo. Então, tem uma pesquisa com nomes assim, assustador. Na cidade de 2.800 habitantes, a quantidade de gente tem problema com álcool. Quando a gente vê aos alunos, uma coisa que impressiona, e isso que foi o que motivou a gente a dar esse pontapé inicial.
Vocês já comunicaram alguém? Porque esses dias até E eu fiz convidando algumas pessoas para que a gente aqui no centro de treinamento atual, para ir na igreja. Esses dias eu vi com umas três pessoas no lado de você. Veja, os projetos já começaram? Ou você só foi o convite mesmo?
Não, não, pessoal. Vai começar sexta agora. Até agora eu não fiz nada, só eu estou lá para conversar. Tá? Então, vocês que participem, a gente faz atenção com vocês vão. E convide aqueles que vocês acham que têm interesse, a família. O foco principal é a família. É difícil a gente levar a pessoa aquele que tem um problema mesmo. Principalmente para aquele lá, eu não sou uma bola, não. Eu vi, mas não dá. É difícil. Mas a família, muitos, a gente for ouvir falar, mas eu quero dar alguém. E é isso, alguém quer falar alguma coisa, perguntar?
Eu acho que vale a pena considerar que há uma pretensão, inclusive, formada com os grupos, né, de onde foi crescimento e tal, seminário, acho que é uma proposta interessantíssima, mas a palestra é uma ideia inicial, né? Então, assim, quanto maior a divulgação, isso eu estou falando para a gente, né? Quanto maior a divulgação, maior a adesão, né? De parceiros mesmo, né? Para que isso ocorra e nunca os outros tenham. Muito bom, também parabéns. Sou parceiro aqui, como precisar, tenho dificuldade às vezes de ser irmão, eu sempre quero puxar uma orelha por parte dos pastores da igreja. Mas a gente está à disposição da minha parte. Pode, por favor, aqui.
Esse projeto é, no caso, escolar, pegar essa montada de 15, 16, 17, mas ir ao encontro deles na escola, porque eles não vão lá. Mas você sabe que hoje o índice de menor de idade na mata, não só na mata, onde você vê que né, é alarmante. Né? Então, se atingir o foco na escola, por exemplo, que é a série do Roberto, prevenção. Né? Eu não acho que seria bem errado, muito mal.
A ideia é essa também. Esse é o pontapé, a palestra é o pontapé inicial, a partir da palestra, aí a gente vai ter Machado semana que vem, lá com o pessoal do AA lá, eles vão falar do projeto deles e nos ajudar. Como que vai ser aqui para frente? E a prevenção, é um dos temas, só foi discutido. E nas escolas, a polícia também está à disposição, por causa da prevenção. Porque a gente estudando, procurando agora sobre o assunto, uma pessoa que começa a beber, por volta dos 13 aos 15 anos, a chance dela virar alcoólatra é 90%. Então, existe vários casos de alcoolismo. Mas ela começa a beber muito cedo, a partir dos 13 anos, a chance dela virar alcoólatra é quase 100%. Então, a prevenção é um fator essencial. E sim.
Olá pessoal, boa noite. Como você falou, esse grupo foi a ideia do Rodrigo, né, da igreja, do Cassiano, só que é um caso de saúde pública, né, não deixa de ser. Né, então, por isso que a saúde, né, agarrou essa ideia e a gente resgatou, né, tanto que o nome do grupo chama ProResgate. Tá? E a ideia inicial é trabalhar com a polícia. Tá? Mas não se trata apenas do homem. Tá? Drogados, viciados, né? vários tipos de rejeição que sofre, né? A pessoa, a gente vai atacar essa pessoa. Então, a gente fez um contato semana passada com o pessoal do projeto lá de Machado. O projeto deles chama Missão Vida. É um projeto interessantíssimo, o projeto deles. Tá, estão bem mais aprofundados, né? Tem vários apoiadores em Machado e eles resgatam mesmo, o pessoal, assim, na rua, eles pegam e levam para uma clínica, tá? Essa é a Missão Vida. E é uma chácara, tipo um repouso, sabe? Então eles têm todas as atividades durante o dia, eles trabalham, né? E eles estão recuperando muitas pessoas, muitas pessoas assim perdidas. Eles vão e resgatam essas pessoas. E eu gostei muito de entrar em contato com eles, muito mesmo. E eles gostaram dessa ideia nossa aqui. Claro que a gente nem tem projeto para trazer aqui escrito para vocês, nada ainda, né? Mas, como o Rodrigo falou, a gente está iniciando. E, assim, a ideia é aprofundar, é talvez chegar no patamar deles lá, né? E só que ele já se ofereceu para a gente a clínica deles, tá? Já se ofereceu. Ele falou assim, ó, se tiver algum caso aqui de alcoolismo extremo, ou de drogar mesmo, de rejeição da família, se quiser tá levando lá, pode levar. Então já é um convênio tanto, né? Sem gastos, sem nada, só de conversar, né? Pra vocês verem tanto que é forte. Por isso que a gente precisa de pessoas dispostas, né? Quando está disposto, a gente vai. E espero, né, mais um tempo, a gente poder trazer um projeto mesmo escrito para vocês aqui, para estar, assim, né, fomentado mesmo, vai estar nos nossos planos, né, nossas ações. Vai. Então é isso.
E a gente começou lá, né, tá mais seis, lá, sempre as reuniões, só que a gente precisa de mais gente para participar, para ajudar. E não dá para a gente ficar indo na reunião, todo mundo tem seus compromissos. Porque o grupo muito pequeno fica difícil. Então a gente precisa de voluntário. Quanto mais pessoas puderem se juntar para ajudar, seria muito bem-vindo.
Vocês contaram você que trabalha?
Não.
Não.
Então,
eu acho muito importante. A união entre vocês. É, eu
estava com a prevenção. É, eu não sabia.
Sim.
Tinha conversado com eles. Então, a gente vem perdido ali, né? Sabe como é que funcionam as coisas, né? Mas é isso aí, contando com apoio de vocês.
O que eu quero dizer é que parabéns pela iniciativa. E eu acho que aqui, a gente, principalmente nós, numa cidade pequena, teve conhecido a via, mas isso é lá no mundo, isso acontece, principalmente a parte do aglomerado, na capital, na grande cidade. E foi hoje, infelizmente, chegou na minha nossa vida. A gente não sabe se nós possa fazer alguma coisa. Não sei, para ter uma iniciativa. Pode tomar, que a gente vai.
É, se possível, depois que acabar, eu quero tirar uma foto com você que vai descontar, colocando lá no palestra dos slides, parceria, né? Eu perco. Então é isso, gente. Mais alguém?
Complementar os brindes, pode procurar isso no final do nosso teste. Certo?
Obrigado.
Alguém mais quer fazer o uso para falar? A gente já vai partir do nosso encerramento. Nós agradecemos a nossa próxima reunião, então, é dia 7 de 6. Ah, no completinho lá que nós vamos mandar fazer, falando sobre o site do Legislativo e tudo que está bem, inclusive os áudios da reunião, né? Amanhã já está no site, o áudio da reunião toda. É, também já vai, nós vamos colocar o calendário das reuniões, que é justamente o chá da população da Terra. Se não, está no site, né? Certo? Nós vamos fazer o encerramento, a gente agradece a presença de todos e a gente tem uma aniversariante. E a gente tem bolo também. Vamos comemorar os aniversariantes do mês. É o José Alício e a gente vai cantar também. Já acabou com a minha palha.
Parabéns.
Deus, a gente encerra os nossos trabalhos.